Louvor e gratidão seja ao Senhor. Também eu desejo dar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor, especialmente aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez hoje. Deus os abençoe especialmente. E, como já foi mencionado, hoje nosso amado irmão Goldner está no nosso meio. Nós estamos profundamente unidos no Senhor há tantos anos. Pertencemos ao mesmo Deus, afinal, há apenas um que começou com Israel e finalizará com Israel. E nesse meio está o tempo das nações. Nós estamos, não falamos somente assim, mas de fato somos gratos por podermos ver nesses dias a palavra do Senhor, especialmente a palavra profética, no seu cumprimento. O irmão Goldner já mencionou o que o irmão Branham disse, e isso também foi anunciado pelos profetas, que no fim dos dias as coisas serão exatamente assim como Deus deseja que sejam, como elas aconteceriam. Eu tenho aqui diante de mim três pregações do irmão Branham. Eu não vou ler todas, apenas algumas linhas da pregação de 6 de agosto de 1961, ou seja, uns bons 30 anos atrás. E aqui o irmão Branham diz nessa pregação: eu não era contra a Alemanha, eu era contra o nazismo, eu não era contra a Itália, eu era contra o fascismo. E lembrem-se, na época eu fiz outra previsão. Os mais velhos devem se lembrar disso. Eu disse: três grandes ismos surgirão e ganharão espaço no mundo: o fascismo, o nacional-socialismo e o comunismo. Eu estou lendo no inglês, um momento. E o que eu disse? Esses três vão desembocar no comunismo. Vem o próximo parágrafo. Então, eu fiz com que todos repetissem e mais uma vez repetissem: fiquem de olho na Rússia. Vocês se lembram disso? Mantenham os olhos voltados para a Rússia, pois tudo terminará no comunismo. E então, tudo culminará definitivamente no catolicismo. Lembrem-se, no fim dos tempos, tudo terminará no catolicismo. Pregado no dia 6 de agosto de 1961. Quando lemos os artigos do jornal e observamos um pouco os acontecimentos políticos, percebemos com toda clareza quem tem a palavra, quem manda, a quem os políticos dão ouvidos e quem também levanta a voz. O irmão Goldner vai me perdoar por dizer isso aqui, afinal, ele apenas comentou que ele passou por coisas difíceis. Ele passou por coisas muito difíceis. Nenhum de nós, nem muitos milhões de nossos cidadãos tiveram que passar pelo que ele passou. Nós fizemos várias viagens a Israel juntos. E permitam-me ainda fazer a seguinte observação: existem viagens a Israel boas e ruins, caras e baratas. Nós fazemos as boas e caras. E quem quiser vir, pode vir. Mas o irmão Goldner, ele sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial, sob a ocupação alemã. Quando ele era adolescente, com 15 ou 16 anos, sob o comando da SS, ele próprio teve que jogar seus próprios companheiros judeus, velhos, jovens, crianças e todos, nos fornos de cremação. Entre eles estavam até mesmo parentes. O que ele vivenciou nos anos jovens em crueldades sob a ocupação alemã, ninguém consegue imaginar. Ele tinha um grande ódio pelos alemães, e isso é compreensível. A última guerra não foi uma guerra alemã, a última guerra foi uma guerra católica romana, e não alemã. Não alemã. Nem Bismarck, nem Guilherme II, nem Hindenburg, ninguém teria feito os que os católicos fervorosos Hitler, Himmler e Goebbels fizeram, tudo com a aprovação do Papa e sob sua direção. Mas, seja como for, não é possível expor tudo isso aqui em detalhes. Quando se lê os artigos de jornal, Papa, e depois dois pontos, a Igreja defendeu os judeus. Qualquer um sabe que tenha lido um pouco de história, que as tropas alemãs não tinham como saber quem era judeu na Iugoslávia, quem era judeu na Polônia, quem era judeu na Tchecoslováquia. O exército alemão não tinha como saber disso. Quem entregou essas pessoas? Quem os entregou? Por mais que o Papa queira simplificar a questão hoje e afirme que a Igreja protegeu os judeus, não é assim tão simples. A história dá testemunho do que realmente aconteceu. Seja na Noite dos Cristais, seja quando a sinagoga a poucos passos do Vaticano foi incendiada, nenhum Papa disse uma palavra, nem mesmo um bispo. Hoje, eles querem apresentar tudo como se tivesse sido diferente. Mas não foi só a Igreja Católica. Outras autoridades, carregadores de honras, também participaram. Eu estou prestes a dizer essa noite, não há mais exceções. Agora todos estão envolvidos. Todas as denominações retornam ao seio materno por meio do Conselho Mundial de Igrejas. O irmão Pesal me enviou o jornal do sul da Alemanha, da cidade de Ulm, com um artigo muito interessante publicado em manchete: Pentecostais otimistas quanto ao diálogo com a Igreja Católica. Nós sabemos até que ponto tudo avançou. E, na verdade, eu queria ter trazido a carta que Duplessis me enviou em 1959, quando ele veio da África do Sul e passou a seguir de perto o irmão Branham, impressionado com os grandes milagres e sinais, mas sem compreender o que Deus estava fazendo por meio desse ministério poderoso. E foi ele, afinal, quem construiu a ponte diretamente do movimento pentecostal para a Igreja Católica Romana. E nós, aliás, não estamos zangados com isso. Todas as igrejas e igrejas livres devem, afinal, ser incluídas no agir de Deus. No entanto, somos contra que as pessoas sejam enganadas e levadas a crerem algo que não é a verdade. Eu vou ler para vocês aqui do artigo Pentecostais otimistas quanto ao diálogo com a Igreja Católica. Em uma entrevista à agência de notícias católica, Müller disse em Bonn: o diálogo sobre os fundamentos bíblicos e sistemáticos da evangelização foi frutífero para ambas as partes. Agora os pentecostais estão conversando com a delegação católica romana sobre evangelização. Se quem deve evangelizar quem? Afinal, o que significa evangelização hoje em dia? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Desde que Billy Graham visitou o Papa pela terceira vez, as palavras evangelização e evangelizar também passaram a ser usadas lá, pois ele sempre falava de evangelização. E eu me lembro da frase que o irmão Branham acabou de repetir, citando Billy Graham de Louisville. Ele disse: eu estou em uma cidade e 30 mil se convertem, mas quando eu volto depois de um ano, não encontro mais do que 30. E Billy Graham fez a coisa fácil para si mesmo. Era uma reunião de pregadores, E ele disse: vocês são ministros preguiçosos. Literalmente, seus pregadores preguiçosos. Teria sido tarefa de vocês acompanhar esses novos convertidos. Essas decisões foram tomadas e orientar as pessoas espiritualmente. Vocês não fizeram isso. Então, irmão Branham disse: quem Paulo tinha? A quem ele podia entregar as pessoas que se tornaram crentes por meio do seu ministério? Havia grandes pregadores lá, aqui, alguns, outros ali. E então, o irmão Branham diz: Paulo não apenas levou as pessoas a uma decisão por Cristo, mas as conduziu a uma vivência com Deus, diretamente a Cristo. Não apenas uma decisão, mas uma vivência com Cristo. Sim, até a vivência da plena salvação que os crentes também fazem. Dá para continuar lendo aqui mais duas ou três frases. Os cristãos das mais diversas comunidades pentecostais precisariam revisar, em grande parte, sua avaliação da Igreja Católica, em especial o fundamento bíblico da igreja e sua orientação teológica para Cristo são incontestáveis. E é justamente isso que é totalmente contestável. Na igreja papista não há fundamento bíblico nem orientação para Cristo. Se há algo, são certos dogmas nos quais se baseiam passagens bíblicas que foram interpretadas falsamente e Maria colocada em primeiro plano. Anteontem, eu participei de um funeral católico. Eu vi e vivenciei tudo isso novamente. Toda aquela lamentação me tomou por dentro. Lá, invoca-se Cristo após a morte da pessoa, para que ele tenha misericórdia dessa pessoa, por meio de sua morte, de sua ascensão e até mesmo do seu retorno. Mas já é tudo tarde demais. O Evangelho precisa ser pregado às pessoas enquanto elas estão vivas. Quando já morreram, é tarde demais. Houve apenas um que pregou aos mortos, que foi o nosso Senhor, e especialmente aqueles que foram desobedientes na época de Noé. Nós chegaremos em breve a algumas passagens bíblicas. Aqui também, no Jornal do Sul da Alemanha, está escrito: cada vez mais pessoas buscam nas igrejas livres uma religião que possa ser vivida sensorialmente. Temos emoção. É simplesmente evidente que as pessoas estão em busca de algo. E eu espero que nós, com a ajuda de Deus, também consigamos encontrar o caminho para continuar a levar adiante a oferta divina da graça, o pleno evangelho, toda a verdade. Isso também já foi sugerido, que tudo está em plena transformação. Os 70 anos ou mais, o leninismo, o stalinismo e todos aqueles, Trotsky e todos os outros, passando por Marx e Engels e assim por diante. Mas essas pessoas vêm e vão. Dava para ver que um guindaste não era suficiente para retirar aquela grande figura do pedestal. Então trouxeram um segundo guindaste para retirar essas grandes figuras, estátuas lá do pedestal, e sua glória se foi para sempre. Vocês percebem por que irmão Branham disse, no final de 32, início de 33, os dois primeiros ismos, o fascismo, o nacionalsocialismo, terminarão no comunismo. Mas bem no fim ele diz: no fim do tempo do fim, tudo culminará no catolicismo. As últimas 72 horas do caso de Gorbachev na União Soviética serviram para dar o golpe fatal no comunismo de uma vez por todas. Essas 72 horas de destituição até o seu retorno foram suficientes para desferir um golpe fatal ao comunismo para sempre. Resta apenas a China E a China não é uma potência mundial. China é um grande país com bilhões de habitantes, mas do ponto de vista política mundial, em termos proféticos, não tem absolutamente nenhuma importância, até bem no fim, quando o caminho for aberto para que os reis do Oriente também se dirijam a Jerusalém. Mas até lá, a China não tem absolutamente nenhuma importância. Toda a Europa Oriental está passando por uma transformação. E percebemos que ninguém mais pode ser mantido preso, tudo se dissolve, tudo se liberta, e nós esperamos que a mesma situação se estenda ao campo espiritual, para que as pessoas se livrem do jugo e da opressão e sejam conduzidas à liberdade dos filhos de Deus. Conversamos hoje com nossos dois amados irmãos de Breslau e Deus parece realmente estar abrindo portas, especialmente na Igreja Romana, em seminários para padres em vários países. E eu prometo a vocês, eu irei a qualquer lugar onde uma porta se abrir. E Deus tem me ajudado até agora a dizer o que é certo no momento certo. E assim continuará sendo no futuro. Afinal, não vamos por conta própria, em causa própria. Nós vamos para anunciar agora, no fim dos tempos, a palavra de Deus, mas isso com toda a sabedoria e graça. Não vamos para condenar, nós vamos para ajudar. Que Deus, conforme está planejado, abra as portas na Polônia, na Áustria e até mesmo em Roma. Eu estou sempre presente quando portas se abrem e caminhos se abrem para dar testemunho do que Deus nos concedeu por graça. E eu creio que temos conhecimento histórico da igreja suficiente e que hoje podemos falar com todos, com altos, em todas as posições elevadas ou baixas, e que ninguém pode nos menosprezar e talvez ainda nos atacar por isso, mas que de fato temos, do ponto de vista histórico da igreja e do ponto de vista bíblico, o alicerce, o fundamento e a visão de conjunto necessários para podermos nos manifestar com uma palavra muito firme, movida pela graça, em nome do Senhor. E para completar ainda esse pensamento, essa revolução política e o colapso desses ismos, fascismo, nacional-socialismo, comunismo, tudo isso precisa vir assim para que o quarto e último império mundial que Daniel viu ressurgisse, conforme a palavra profética. O poder estava lá e de repente desapareceu e ressurgiu do abismo. Do abismo ressurgiu. Não é de se admirar que o próprio Satanás tenha dado força a esse poder. Assim está escrito em Apocalipse 13. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas. O ponto principal da proclamação nesse lugar é, afinal, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós dizemos também isso na presença de nosso amado irmão Goldner. Nós cremos que Javé do Antigo Testamento é Joshua do Novo Testamento. Joshua significa nada mais e nada menos do que Javé Salvador. E no Antigo Testamento, o nome da aliança de Deus, o Senhor, era Javé, o Eterno, aquele que existe em si mesmo. Ele não precisava de ninguém, não precisava de ninguém para poder existir. Ele existe em si mesmo. E isso significa o nome, o Eterno, o Eu Sou. Moisés perguntou: quem me enviou? Preciso dar uma resposta quando me perguntarem. Diga-me o seu nome para que eu possa dizer quem é que me enviou. E o Senhor disse: diga a eles que o Eu Sou é quem te enviou. E assim permanece até o fim. O eu sou do Antigo e do Novo Testamento tem que ser o mesmo. Ele é o primeiro, ele é o último, o Alfa e o Ômega. Tudo vem dele e tudo nele se completa. E assim somos gratos a Deus por não transformarmos sua auto-revelação em uma segunda pessoa e do derramamento do Espírito Santo não fazermos ainda uma terceira pessoa, mas por reconhecermos a revelação pessoal de Deus e sabermos que Deus deu início a um novo começo no Filho para gerar tantos filhos e filhas de Deus por meio do Espírito e chamá-los para uma viva esperança por meio do novo nascimento a partir da semente da palavra. Eu gostaria de ler, nessa breve contemplação da palavra, do profeta Daniel, capítulo 7, Daniel 7, versículos 23 e 27. Aqui está escrito Daniel 7, versículos 23 e 27. Ele me deu, então, a seguinte explicação. O quarto animal representa um quarto império que existirá na Terra. Diferente de todos os outros impérios, ele devorará toda a Terra, a pisoteará e a esmagará. Nós sabemos que os três primeiros impérios mundiais pereceram e que a partir do ano de 30 ou 31 a.C. teve início o Império Romano. Houve momentos que foi forte, outros que foi mais fraco, houve épocas em que foi grande, outras que foi pequeno, mas permaneceu até os nossos dias. E agora ele volta a ter importância mundial. E como diz a Santa Escritura aqui, ele devorará toda a Terra. O comunismo queria isso. O nacional-socialismo queria isso. Até hoje ainda ressoa em meus ouvidos. Vocês sabem que eu também tive que vestir o uniforme aos 12 anos e ainda hoje ressoa nos meus ouvidos o que cantávamos em voz alta, infelizmente, eu também, pois hoje a Alemanha é nossa e amanhã o mundo inteiro. Nós todos cantamos com toda a força. Muitos queriam dominar o mundo. O Império Britânico queria dominar o mundo. Todos queriam dominar o mundo. E vejam só, quando chegou a hora de assinar os tratados para as repúblicas constituintes da União Soviética, a velha e dura garda recusou aceitar. Eles não queriam a desintegração do seu império, queriam manter o império com as 15 repúblicas. E eis que já não é mais o tempo para isso, mas sim para que tudo se desintegre a fim de que ocorra um reorientamento para o Ocidente, e a esse reorientamento para o Ocidente está associada uma orientação de volta a Roma. Eu vi o funeral das três pessoas que faleceram nessas 72 horas, e elas foram acompanhadas e sepultadas com todo o esplendor da Igreja Ortodoxa. Aquilo poderia muito bem ter sido um funeral católico romano, tal como foi aquele da Igreja Ortodoxa Russa. Depois de todos esses muitos anos, o poder espiritual vem à tona ao mesmo tempo que o poder político. E nós vemos isso claramente também por lá. Os patriarcas, todos vêm muito bem vestidos, com turbante e tudo mais, barba comprida, fica bem para eles, na verdade, mas nem todo mundo que usa barba comprida já é um profeta, mesmo que os profetas usassem barba. Bem, naquela época não existiam máquinas de barbear como as que temos hoje, mas cada um faça o que quiser nesse aspecto. Eu só queria ressaltar que tudo está em plena transformação. O que está acontecendo diante de nós agora é o cumprimento das Santas Escrituras. É tempo do fim e não haverá muitos sistemas dominantes, haverá um único sistema dominante, a saber aquele de que fala a Santa Escritura, ou seja, o Império Romano Mundial, que está ressurgindo conforme está escrito. Ele devorará toda a terra, a pisoteará e a esmagará. Mas as pessoas não percebem isso. Mesmo agora, quando o representante Roma, ou melhor dizendo, da Igreja Romana, esteve de visita na Hungria, ele já deu a entender para onde irá no futuro próximo, não para a Sérvia grego-ortodoxa, mas para a Croácia católico-romana. Sim, assim mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, nenhum croata morreu. Mas 800 mil sérvios foram assassinados pelos Ustashas, uma organização terrorista croata. O que foi isso? 800 mil, sim. Quantos foram? Aqui está nosso irmão da Iugoslávia. O pai dele me contou há alguns meses, ainda no ônibus, o que aconteceu naquela época. O que foi? E quem marchava bem na frente? À frente do exército alemão, o bispo com a cruz, seguido por todo o incenso e pelas pessoas vestidas de branco, e só depois vinha o orgulhoso exército. E lá eles iam. E o que naquela época não era possível alcançar pelo poder militar, agora é viável pelo poder político, sem que se dê um único tiro. O que eu li ainda aqui, que o bom homem aqui planeja uma viagem a Jerusalém. Mas eu digo a vocês o que ele disse ainda em um outro artigo. Ele só viajará para Jerusalém quando sua jornada for coroada de sucesso visível para o mundo inteiro. Então pensei comigo mesmo. Sim, ele também precisa esperar o tempo certo. E vocês sabem que a celebração do tratado, ou seja, o reconhecimento político, o estabelecimento de relações diplomáticas com o Vaticano e o Estado de Israel, ainda não foi concretizado. Infelizmente, irmão Goldner, ainda há cegueira sobre o povo. Eles confundem o anticristo com Cristo e pensam que ele será o seu salvador. Esse foi o assassino e continuará sendo até o fim. Mas, seja como for, todas as coisas seguem seu curso, tomam seu rumo. Nós somos simplesmente gratos por termos essa santa palavra e somos ainda mais gratos por Deus ter enviado um profeta em nossa geração que recebeu a iluminação celestial, de modo que essa palavra profética, que não podia ser compreendida, só agora, no tempo do fim, se tornou compreensível, que ela nos foi revelada pela graça. Em Daniel 7, versículos 17 e 18, está escrito, Daniel 7, versículos 17 e 18, aqueles animais poderosos, em número de quatro, representam quatro reis que surgirão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o domínio e o exercerão para sempre. Sim, por toda a eternidade das eternidades. Quem ler essa expressão aqui perceberá que no texto grego aparece a palavra aion, que significa um período de tempo. Um eon pode durar mil anos, mas a eternidade não tem começo nem fim. Os tradutores tiveram dificuldade, especialmente com a palavra eterno e com a palavra eternidade. Em muitas passagens, eles utilizaram a palavra eterno e eternidade, onde se trata simplesmente de um período de tempo ou de limitado, algo limitado no tempo, como o reino de mil anos, e está lá, e serão atormentados de eternidade em eternidade. Isso não faz sentido nenhum. Eles só podem ser atormentados de eon a eon. E como já foi dito, a palavra eterno deveria, na verdade, ter sido traduzida como eterno apenas 17 vezes no Novo Testamento. No restante deveria ter sido traduzido como no inglês everlasting, outras palavras que deveriam ser usadas, mas nós entendemos isso de forma sem erro e clara. De uma eternidade a outra eternidade, ou seja, de um éon até que um éon termine, por exemplo, aqui o reino milenário, depois volte a vir a eternidade. O tempo, afinal, está apenas no meio. A eternidade não teve começo, o tempo começou, o tempo termina. A eternidade sempre existiu e a eternidade sempre existirá. Eu gostaria ainda de ler o último versículo de Daniel 7. Aqui está escrito em Daniel 7, o último versículo. Então, o reino, o domínio e o poder sobre todos os reinos, debaixo de todo o céu, serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno, e todos os outros poderes o servirão e se submeterão a ele. Uma palavra maravilhosa. Daniel foi o profeta do Antigo Testamento que contemplou o fim dos tempos em visões. Ele foi o profeta a quem um anjo se aproximou e falou com ele. Ele o descreve da cabeça aos pés e relata o que o anjo lhe revelou. Isso pode ser lido no capítulo 8. Em Daniel 8, a partir do versículo 16, está escrito... Daniel 8, versículo 16. Então ouvi uma voz humana falando em alta voz sobre o rio Ulai: Gabriel, explique esta visão a ele. Aqui é dito claramente que foi o anjo Gabriel quem se apresentou a Daniel. Ele foi até Maria, ele foi até Zacarias. E eu me pergunto quem foi que veio até o irmão Branham. Quem foi até João na ilha de Patmos? Ele leu em Daniel 9, versículo 21. Enquanto eu ainda fazia minha oração, o anjo Gabriel, ou o homem Gabriel, a quem eu já havia visto anteriormente na primeira visão, veio voando rapidamente em minha direção por volta da hora do sacrifício do anoitecer. Já lemos essa passagem de vez em quando. Eu gostaria de continuar lendo o livro do profeta Daniel, capítulo 12, a última parte do versículo 7, e em seguida os versículos 8 a 10. Daniel 12, segunda parte, versículo 7. E assim que o poder do destruidor do povo santo chegar ao fim, tudo isso se cumprirá. Daniel perguntou antes: qual será o fim dessas coisas maravilhosas? E o anjo, que estava sobre as águas do rio, ergueu sua mão direita e esquerda para o céu e jurou pelo eterno mais um tempo, dois tempos e meio tempo. Então, vem a frase-chave: e assim que o poder do destruidor do povo santo chegar ao fim. Quem organizou as cruzadas? Quem as abençoou, aqueles que partiram e chegaram até Jerusalém? Eu leio o versículo 8. Eu vi isso bem, mas não compreendi. E por isso perguntei: meu Senhor, qual será o desfecho dessas coisas? Perguntemos-nos também: como isso vai terminar? Como terminará a situação da congregação? Qual será o desfecho de Israel? Como isso vai acabar? Qual será o desfecho dessas coisas? Qual será o desfecho de tudo? Versículo 9. Então ele respondeu: vá, Daniel, pois essas revelações devem permanecer ocultas e seladas até o tempo do fim. E o versículo seguinte nos mostra a quem elas serão reveladas no tempo do fim. Eu vou ler o versículo 10. Muitos serão separados, purificados e refinados, mas os ímpios agirão com impiedade e nenhum ímpio terá entendimento disso, enquanto os sábios o compreenderão. E quem são os sábios ou entendidos a quem o Senhor abriu o entendimento para a Escritura? Como é dito no final do Apocalipse 13, quem tem entendimento ou quem tem compreensão, ele calcula o número. Muitos têm uma mente muito afiada do ponto de vista terreno, mas as coisas divinas e espirituais não são interpretadas com uma mente afiada e filosófica, mas sim, como aconteceu com Daniel e outros, que receberam graça especial de Deus e possuíam sabedoria superior, assim como todos outros estudados, adivinhos, os intérpretes de sinais e todas as pessoas. E assim também é no tempo do fim dos dias. Deus estabeleceu um ministério profético para revelar a palavra profética, iluminá-la, levá-la a um lugar onde pertence. Tudo tem seu lugar, mas tem que ser colocado nesse lugar. Muitos serão separados, purificados e refinados. E esses são aqueles a quem Deus pode se revelar, aqueles que se humilharam diante da poderosa mão de Deus, que aceitam seu agir em nossos dias, que não falam apenas do que Deus fez no passado, mas que creem naquilo que Deus está fazendo atualmente, que creem no que Ele prometeu para esse tempo. Eu acabei de ouvir novamente em fita cassete, em francês, nos evangelhos. Nas minhas viagens, de vez em quando, eu gosto muito de ouvir o Novo Testamento dessa forma. E como o Senhor, naquela época, Ele falou o juízo sobre aqueles que não reconheceram o tempo da visita da graça divina, Ele queria reuni-los, mas eles não deram ouvidos. Ele queria falar com eles, mas eles não deram atenção. Quando Deus faz algo na terra, seja por meio de Moisés, de Abraão, de Elias, de Enoque ou de qualquer um de seus servos, então é hora de prestarmos atenção, de ouvirmos. De modo geral, vivemos em um tempo de total mistura. Tal mistura, quando penso no artigo, há delegações de igrejas pentecostais e da igreja romana. Antigamente, isso teria sido, sim, ainda há 20 anos, impensável. Há 30, 40, 50 anos, absolutamente impensável. O que aconteceu dentro desse período, Paulo, como apóstolo e profeta do Novo Testamento, olha para o fim dos tempos e vê a grande queda, a grande apostasia. E ele vê que o homem do pecado, o filho da perdição, só poderá surgir depois que a grande apostasia tenha ocorrido. O que pode cair? Ora, apenas aquilo que uma vez já esteve preso em algum lugar. Se uma maçã não estivesse na árvore, então ela não poderia cair, não poderia se soltar. E que maçãs caem? As podres, diz o irmão Russ. Tem um verme dentro. De que servem as maçãs mais bonitas e as árvores mais bonitas se há um verme dentro delas? E em muitas delas há um verme. Lamentemos isso perante Deus. E aí pensamos em João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que estiver em mim e que der fruto, eu o podarei para que dê mais fruto. E todo ramo que não der fruto será cortado, secará e será lançado ao fogo. Nós não negamos que muitas pessoas tenham vivenciado a Deus, que tenham passado por uma conversão, que chegou até o batismo no Espírito. Nós não negamos isso. Mas para ir direto ao ponto, para citar a palavra do Senhor com a comparação de Gênesis 6, Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Eu já disse isso algumas vezes e repito hoje. Não adianta falar apenas de maneira geral sobre os dias de Noé e então talvez dizer eles se casavam, se davam em casamento. Isso eles vêm fazendo desde Adão. Essa é uma ordem divina, o casamento foi instituído por Deus. Deus nunca disse nada contra casar-se ou dar-se em casamento, no máximo contra não dar-se em casamento. Vocês entenderam? Sim, muito bem. Qual era a aflição? A questão era quem dava se casar com quem? E então vocês leiam Gênesis capítulo 6 e verão o que está escrito lá. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens, tomaram para si como esposas aquelas que mais lhes agradavam. Todos, cada um de nós sabe que até aquele momento havia duas linhagens. Uma delas era a de Sete, que eram os filhos de Deus. A outra, descendente de Caim, era a linhagem humana. Aconteceu o seguinte aqui, e todos têm que tomar nota disso e aplicar a situação atual. Os filhos de Deus se misturaram com a linhagem de Caim. E da linhagem pura deveria surgir Cristo segundo a carne. E por isso não deveria ocorrer nenhuma mistura. Mas isso acabou acontecendo. E você sabe que Deus respondeu a isso? Eu vou ler versículo 3. Então o Senhor disse: meu espírito não ficará para sempre humilhado no homem. Portanto, essa linhagem dos filhos de Deus possui até mesmo o Espírito de Deus. E Deus disse: meu espírito não permanecerá para sempre humilhado nos seres humanos. E Deus determinou o fim de toda a carne. Filhos de Deus ou não filhos de Deus, filhos homens ou não filhos dos homens, Deus os abandonou a todos. E eu pergunto a vocês, o que é mais difícil para Deus aceitar? Um filho de Deus que segue seus próprios caminhos, que não se deixa corrigir pelo Espírito de Deus, ou os filhos dos homens que nunca tiveram um relacionamento com Ele, que nunca pertenceram a Ele? Deus teve que pôr um fim a isso, porque essas duas linhagens se cruzaram. E como já foi dito, o Messias deveria, em termos puramente terrenos e externos, provir da linhagem pura. O que está acontecendo agora? A grande mistura dos filhos de Deus com os filhos desse mundo, e até mesmo com os incrédulos. Uma mistura total, um cruzamento, como naquela época. E então pode-se dizer 100 vezes: eu tenho o Espírito de Deus, eu vivenciei isso e aquilo. Então você se deixa repreender pelo Espírito de Deus? Você se deixa corrigir com base na palavra de Deus? Hoje Paulo escreveria, como na segunda carta aos Coríntios, o que o incrédulo tem em comum com o crente? Como Cristo se concilia com Belial? Eu me pergunto, como a congregação pentecostal pode concordar com a igreja romana? Não é uma boa pergunta? Em que pontos elas concordam? Em Amós 3 está escrito, como podem dois caminhar juntos a menos que estejam de acordo? O que acontece então? Uma grande mistura, um grande cruzamento, como jamais se viu na terra. E dizem, aqui está Cristo e ali está Cristo. E o que fazem todos esses filhos de Deus que tanto insistem em dizer que têm o Espírito Santo? eles zombam do profeta e dizem: não precisamos dele, nós nos viramos sozinhos, não precisamos dele. Nós temos Cristo, nós temos a Bíblia e isso basta. Sim, se tivessem Cristo e a Bíblia, teriam a promessa de que Deus enviaria, no fim dos dias, mais uma visitação misericordiosa. E quem ele escolher para isso, ele simplesmente escolhe. Mas vejam só, as pessoas, inclusive aquelas que receberam o Espírito, não se deixam mais repreender pelo Espírito de Deus. Como deve ter sido o sentimento de Deus, Senhor, perdoem-me essa expressão, ao ver que essa linha diabólica e essa linha divina se cruzavam, se misturavam. E eu repito, o casamento foi instituído por Deus. É assim que a vida normal se desenrola, sempre há exceções. Mas foi assim que Deus concebeu. Não é bom que o homem esteja só. Vou criar-lhe uma companheira. Isso é bom e correto. Mas a mistura, o cruzamento, isso Deus não queria. Deus queria um povo chamado para fora, à parte, um povo separado que lhe pertencesse como propriedade. É isso que Deus também quer nesses dias. Ele não quer mistura, nem produto de cruzamento. Ele quer uma noiva da palavra que tenha nascido de novo pelo Espírito Santo para uma viva esperança. Ele quer filhos e filhas de Deus que se submetem à correção do Espírito de Deus, que não ande com arrogância nem se vangloriem das coisas que aconteceram. Se essas coisas aconteceram, foi o Senhor quem as fez, de qualquer forma. Não importa, por exemplo, se hoje um Müller, Meyer, como eles chamam, sejam quem forem evangelistas, orarem às centenas pelos doentes. E quem é que cura quando acontece milagres? O próprio Senhor e nenhum ser humano? O ser humano, o maior evangelista, e desculpe, mas isso Mombrana disse, isso, aquele que afirmou: eu tenho o poder de Deus no meu braço direito. Eu também o vi lá na televisão lá, e ele colocou a mão direita sobre a tela, e as pessoas em todas as casas deveriam fazer o mesmo. E ele disse: agora estamos conectados ao poder de Deus que está no meu braço direito. O braço direito tem exatamente a mesma força que o esquerdo. E a força de Deus está no nome de Jesus Cristo de Nazaré e se manifesta lá onde é crido. Mas haverá aqueles que pensarão que realmente fizeram isso e dirão: não fizemos em teu nome? E o Senhor dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desejamos, e isso eu digo com sinceridade de coração, que aqui ocorra uma repetição dos Atos dos Apóstolos. No ensino, na vida, na manifestação do poder, assim como foi no início da congregação, assim aconteça agora também no fim. E nós estamos convencidos de que isso acontecerá. O que Deus não quer é a mistura que está acontecendo atualmente. E o que mais podemos dizer sobre isso? Quando se vê isso, não dá para ficar calado. E poderia ser perguntado: pregador, não teria sido melhor se você tivesse feito uma evangelização maravilhosa? Se afinal o Papa também se propõe a evangelizar. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo abrange todo o conselho de nosso Deus. Faz parte dela a palavra profética, a palavra apostólica, o Antigo e o Novo Testamento, tudo faz parte disso. E quem quiser ter parte no agir de Deus nesses últimos dias, ele precisa crer nas promessas para esse tempo. Eu gostaria de encerrar com esse pensamento. Como o irmão Goldner já mencionou, o povo de Israel não está retornando apenas às centenas ou aos milhares, mas às centenas de milhares. E por que isso está acontecendo? Porque Deus disse pela boca dos profetas: no fim dos dias, eu os trarei de volta. Ordenarei ao norte que os entregue e ao oeste que não os retenha. Tudo está escrito, cumprimento das Escrituras diante dos nossos olhos. E se o próprio Senhor disse que a figueira é um símbolo de Israel, como está escrito no profeta Oséias, quando a figueira e todas as outras árvores brotarem, então o povo de Israel tem que brotar, dar botões, tem que florescer, e também todos os outros povos têm que brotar, têm que reivindicar seus direitos de uma forma ou de outra. Tudo isso está acontecendo em nossos dias, como cumprimento das Santas Escrituras. Que Deus nos faça perceber tanto a seriedade quanto o privilégio de vivermos nesse tempo. A seriedade de prestar atenção à palavra prometida e ao seu cumprimento, e o privilégio de agradecer pela graça que nos foi concedida, de reconhecer o nosso tempo e de aceitar com gratidão a visitação da graça divina nesta geração. Com gratidão, aceitar. Aqui, nesse lugar, não falamos ao largo de Deus, aqui nós deixamos que o próprio Deus se expresse por meio de Sua palavra. E também estamos felizes e gratos por não estarmos obrigados a defender os ensinamentos e tradições de uma congregação ou organização. Também somos gratos a Deus por podermos, nesse lugar, proclamar verdadeiramente todo o conselho de Deus, tal como foi escrito. Eu espero que todos creiam de coração. Deus, por meio da sua palavra viva, por meio de sua palavra recém-revelada, Ele falou poderosamente a todos nós nesses dias. Só podemos dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Pois você sabe que quem não viu, teve ouvido perfurado e ficou para sempre submetido à escravidão. Deus lançou um chamado poderoso, confirmou a sua palavra, e nós vemos isso diante dos nossos olhos. Que nos sejam concedidos corações agradecidos. Hoje, vamos agradecer a Deus juntos, não apenas dois ou três. Em uma oração em coro, em uma oração conjunta, todos nós levantaremos hoje nossa voz e daremos graça ao nosso Senhor por sua visita misericordiosa nesses dias e por sua palavra gloriosamente revelada. Ela se tornou a luz para os nossos pés. Vocês percebem o paralelo entre os dias de Noé e os nossos dias? Vocês veem a comparação feita pelo nosso Senhor? É aí que está enterrado o segredo. Bem-aventurado aquele que consegue enxergá-lo, pois poderá agradecer a Deus. E esse não cairá na confusão, mas será separado, purificado e refinado, como lemos no profeta Daniel. Que Deus nos conceda a graça de pertencermos à multidão agora no fim dos tempos. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Irmão Russo agradecerá, nós todos agradeceremos juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelas promessas da Tua Palavra. Nós vemos que tudo se cumpre, ó Senhor. Não está apenas escrito, Senhor. Tuas palavras não são palavras vazias, mas são palavras verdadeiras e certas, ó Senhor. Tu falaste desde o princípio, no início revelaste o que acontecerá no fim, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por teres aberto nossos olhos e por podermos ver o tempo em que vivemos, que tudo tem que se cumprir, ó Senhor, e que tudo se cumpre, ó Senhor, com a congregação dos gentios e com o teu povo de Israel, ó Senhor. Senhor, nós vemos isso, tudo tem que acontecer assim, Senhor. Mas nós queremos olhar para cima para Ti, Senhor, e permanecer em comunhão contigo, ó Senhor, e louvar o Teu nome, Senhor. Não glorificar um ser humano, mas a Ti deve ser dada a glorificação. Nós Te adoramos e Te agradecemos de todo o coração. Nós te agradecemos por todos aqueles que tu chamaste, por todos aqueles que aceitaram o teu nome. Nós te agradecemos pelo teu povo que tu tens entre todos os povos, línguas e nações, Senhor. Ao teu nome seja a honra, toda a glória ao teu nome. Aleluia. Amém.